Eu não consigo fazer voz de zumbi.
Você tá louco ou você é zumbi?
Eu não consigo.
Ai, ai, já deu pra perceber que o podcast dessa vez é sobre The Walking Dead.
Yay!
E quem mais você trouxe hoje, Ana?
Bom, ninguém melhor pra falar de Breaking Bad.
Breaking Bad, não. Olha
é
aí.
É o já... hábito.
É o Rafa. O Rafa, ele é responsável por um dos maiores sites, se não o maior, de The Walking Dead no Brasil. Rafa, já aproveita o começo e conta tudo. Já manda URL, já manda perfil no Twitter, página no Facebook...
Pronto, então, eu represento um dos maiores sites de The Walking Dead no Brasil, o walkingdeadbr.com, só .com mesmo. É, a gente fala sobre basicamente tudo, quadrinho, a série, os jogos que estão saindo para consoles, tudo, a vida dos atores, a minha vida, enfim, tudo.
É igual o Box, só que mais restrito a The Walking Dead. A gente também fala, inclusive, da nossa vida por aqui. E, mas, pra quem quer seguir vocês no Twitter, no Facebook, geralmente a gente fala isso no final, mas é legal falar no começo, que aí, se o pessoal tá ouvindo pelo site, já vai correndo atrás de vocês.
No Facebook a gente tem /WalkingDeadBR e no Twitter a gente é @TWDBrasil.
Bacana. E, ó, essa semana a gente resolveu falar de The Walking Dead porque no dia 19 vai sair o DVD da segunda temporada. E daqui a um tempinho já vem a estreia da série, que é no dia 14 de outubro. Ou seja, estamos em uma espécie de maratona de aquecimento para a terceira temporada da série. E todo mundo muito ansioso, né? Você deve estar mais ansioso que qualquer um de nós dois aqui, no caso nós três.
Tô ansioso desde quando acabou a segunda temporada, né? No ano passado.
Ah, foi bem legal o final da segunda.
O bacana é que o DVD ele vai sair, e o Blu-ray, eles sairão a tempo de você fazer mesmo uma maratona, né? Porque é pouco menos de um mês pra estreia da terceira temporada nos Estados Unidos, né?
Sim, vale lembrar que a Fox mesmo vai fazer uma maratona, ó.
Não, o canal de TV, né? Eles estão preparando.
Isso.
É, pra quem não
e
sabe...
eles vão exibir o episódio em preto e branco. O primeiro episódio da série, eles vão fazer um especial com um episódio em preto e branco.
Ai, que legal.
Isso foi feito lá na segunda temporada, né? Na estreia da segunda temporada.
Isso.
Se não me engano.
Ó, pra evitar as confusões, The Walking Dead é uma série da AMC nos Estados Unidos, mas distribuída no mundo inteiro pela Fox, pelos canais da Fox, e em DVD pela PlayArt, que, aliás, quem oferece esse podcast é a PlayArt, que tá aí lançando a segunda temporada. Eles mandaram um DVDzinho aqui, que eu me senti honrado, pude correr atrás aí dos extras dessa temporada, da segunda temporada, e te digo que se a gente tem um mês para assistir a estreia da terceira temporada, talvez um mês não seja o suficiente para ver tudo que tem nesse DVD, porque, cara, tem uma porrada de coisa. Você que é especialista em The Walking Dead, já deu uma olhada no que vai ter no DVD nacional, Rafa?
Já. Eu andei vendo algumas cenas, são as cenas deletadas dos episódios, porque nesse ano a gente teve muito, nesse segundo ano de The Walking Dead, a gente teve muita cena deletada. Não sei se foi devido à troca de showrunner, mas eles deletaram boa parte. Pelo menos no primeiro episódio, eles tiraram praticamente 12 minutos do primeiro episódio.
No final, até eles estenderam um pouco o final da série, não foi?
Sim.
No finalzinho, eles não aguentaram deletar, que foi muito bacana. Foi muito corrido o final da segunda temporada. Tipo, era acelerado, né? Não dava tempo pra respirar de tanta coisa que
verdade.
Acontecia.
É verdade. Muita gente reclamou, assim, do começo da série, né? Dos 7 primeiros episódios. O pessoal ficava falando, vamos agilizar isso. A primeira temporada foi tão rápida, teve tanta ação e tal. Mas, assim, pelo meu lado, eu acho que foi fundamental, porque eles traçaram o perfil de cada personagem.
É, eu ia falar isso.
Foi importante pra gente saber, pra gente conhecer cada personagem, né?
É, porque The Walking Dead sempre tem aquele lado filosófico, né? De como ficaria a raça humana numa era de apocalipse. E se é pra falar disso, tem mesmo que se aprofundar nos personagens, né? Mostrar como cada um deles fica, a transformação deles desde a primeira temporada pra segunda. Ela explorou muito bem isso. E teve o lance da Sofia, né? Que a gente não tem na HQ. E foi pra mim foi a melhor parte da segunda temporada.
Foi um choque. Pra quem acompanha os quadrinhos, foi um choque.
É legal isso, porque eles acabam trazendo essas novidades pra quem acompanha os quadrinhos, né? Porque senão fica uma coisa super chata, né?
É verdade. O engraçado, Ana, é porque muitas pessoas que acompanham os quadrinhos reclamam disso. Às vezes eles querem que siga a risca.
Aham.
Entendeu? Mas a minha visão, eu acompanho os dois. Mas certo. A minha visão é ter realmente essas surpresas.
É, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É,
eu acho que só não pode mudar, assim, e isso eu reclamo em todas as mídias, né, que adaptam outras, que você só não pode fugir muito do que é o personagem, da essência do personagem. Então, de repente, o cara é bonzinho no livro ou no HQ, e o cara vira um vilão na série ou no filme. Isso eu acho...
Exatamente.
Isso eu acho péssimo, né? Eu tenho alguns casos de pura revolta com isso. Mas eu acho que criar situações diferentes pra explorar outros aspectos e até, de repente, personagens e tal, é muito bacana.
Ah, mas sabe o que eu acho? Deviam criar coisa diferente, mas também deviam manter o que tem no original, porque é tão gostoso ver o que você leu na televisão.
É verdade, eu também concordo com isso.
Tem coisa que eu leio em The Walking Dead e eu quero ver na TV, eu fico frustrado quando eles não mostram ou demoram a mostrar, tipo, a prisão. Eu fiquei muito ansioso pra ver. Quando terminou a segunda temporada e tem aquela cena, você já fica, ai meu Deus, é agora. Aí, só pra completar o que vocês estavam falando, tem uma parte dos extras do DVD que é exatamente sobre isso, que é o The Ink, que fala bastante sobre os quadrinhos. É uma espécie de vídeo dos bastidores que mostra, né, como é que os roteiristas lidam com isso. Porque tem coisa que funciona muito bem nos quadrinhos, mas na hora de levar pra TV, eles sabem que não vai dar certo. E também
é
fala...
muito brutal, né?
É, ou é muito difícil mesmo, tem questão de orçamento. Uma coisa é você desenhar, outra coisa é pôr na tela da TV, né?
É verdade.
E eles falam como é difícil essa decisão, do que eles vão levar dos quadrinhos pra TV. Enfim, eles estão mexendo ali com paixão de fã, né? E até um dos caras fala, brincando, ó, se eles reclamam é porque eles estão apaixonados pela série, então eu sei que tá valendo a pena, tá tendo retorno. Estão apaixonados pela série e pelo universo de The Walking Dead.
Isso eu acho que só denota a qualidade do material, né?
O sucesso também,
exato,
né?
Porque assim, você vê numa série... por exemplo, como Dexter, que se você pega o livro pra ler, o livro é muito fraco, e você vê que eles conseguiram fazer uma série muito boa. A primeira temporada é basicamente o primeiro livro, né? Uhum. Uma série muito boa em cima de um material bastante pobre. Já The Walking Dead não, fica nessa briga do que a gente vai usar ou não, porque todo o material é muito bom, e eles conseguem produzir uma série muito boa na mesma altura, né? Do material que eles têm.
A gente não consegue escolher o que é melhor, se é os quadrinhos ou se é a série, né? Tem sempre aquela...
Exatamente.
É, o que eu mais gosto da série é que o tema zumbi é cool, né? Então, e é um cool que é muito fácil ser levado pro trash, porque tem muito material feito em cima de zumbi que acaba sendo comédia. E The Walking Dead mantém uma seriedade que é muito bacana de assistir. Eu gosto... muito mais sobre isso. Tem muita gente que fala, quase não tem zumbi, tem muitos personagens.
Mas... é o que eu basicamente escuto diariamente, mas ok.
Mas eu gosto de acompanhar ele. Assim, eu não gosto muito da Laurie, né? Mas quem gosta?
Quem gosta, né?
Aí você pegou pesado não, também.
Eu acho que a enquete mundial é saber em qual episódio da terceira temporada ela vai morrer, né? Porque o pessoal quer que ela não passe da terceira temporada.
Mas nesse sentido, é assim, é uma série de zumbi, e se as pessoas morrem, elas viram zumbi, é muito legal essa parte. Então eu acho que eles fazem...
A gente tem chance de vê-los de novo, né?
Talvez seja mais legal ver eles como zumbi, né? Tipo...
É verdade.
Sem querer dar spoilers, mas por favor, né? Quem não assistiu a segunda temporada ainda, tá aí em DVD pra você rever, porque The Walking Dead é uma série obrigatória. Meu, a cena do Shane é fantástica, né?
Fantástico. Por mim, eu vou dar minha opinião pessoal. Eu não gostaria que ele morresse agora. Eu preferia que esticasse um pouquinho mais. Apesar de a gente saber que ele morre bem cedo nos quadrinhos...
É verdade.
Mas é porque ele foi tão bom assim, a interpretação do ator, que eu queria ver mais, entendeu? Igual a interpretação do Dale também.
É verdade. Oh, a gente falou de personagem chato, mas tem outros também, né? O Carl também é muito chato, puta que pariu.
eu acho que ele vai ser uma das revelações da terceira temporada. Eu acho que muita gente vai mudar a opinião com relação a ele.
Mas por que você fala isso?
Bem, o ator é muito bom também, mas não só por isso, pela história do Carl na HQ. Pela história dele na HQ, sabe? Ele tem uma transformação muito grande, entendeu? De meninozinho pra...
Ai, pra mim ele é um mimadinho com chapéu de xerife. Desculpa.
Eu acho,
Rafa,
que assim...
você não acha que o final da segunda temporada prejudicou um pouco essa transformação em relação à HQ? Porque a gente sabe, quem leu a HQ sabe que não foi bem daquele jeito que o Shane morreu.
Sim, sim.
Né? Você não acha que, de repente, ao mudar isso, eles prejudicaram um pouco essa transformação?
Eu não sei, sabe? Eu acho que, querendo ou não, afetou muito ele.
Não, sem dúvida, né?
É, mesmo ele tem, porque muito... ele mata o Shane sendo zumbi na TV, não é? E na HQ ele mata o Shane enquanto vive.
Normal.
Mesmo.
Isso.
Exato. É, eu acho que assim, eu acho que ele vai ter esse, eu espero, né, que ele tenha o mesmo tipo de transformação que ele teve na HQ, né, vai ser muito interessante acompanhar isso também na série, mas eu acho que de repente se eles tivessem seguido esse aspecto da HQ, eu acho que a transformação seria mais pungente, sabe, acho que faltou culhão ali pros caras. Sim. Da MC colocar uma criança matando um ser humano, entendeu? Então vamos colocar a criança matando um zumbi que, ok, eles são os vilões, né?
É, porque adulto matando criança zumbi já mostrou duas vezes, né?
É.
E pelo que eu fiquei sabendo, bem no, na primeira temporada, quando o Rick mata aquela zumbi, eles enfrentaram muito mimimi, sabe? Eles escutaram um pouco, pô... Como é que pode, tipo, matar uma criança assim, tipo...
Logo... Ai, meu, eu me apaixonei. Entendeu? Pela série por essa ousadia. Já começar nos 5 minutos...
Eles são muito ousados.
E matar uma criancinha zumbi, eu falei, caralho, muito
É, porque
bom.
Tem que ter coragem. É, o galho é que, assim, a audiência americana, ela é muito cri-cri com essas coisas, né? Eles reclamam demais, fazem muito barulho. É diferente dos brasileiros, né? Que até às vezes não gostam e tal, mas são mais tranquilos, assim, né? Eles são muito cri-cri, pegam no pé, tem trocentas associações disso e daquilo que ficam... pentelhando as emissoras, né?
É verdade, mas eu acho que o que The Walking Dead ganhou muito, assim, foi por ser de uma emissora, a TV a cabo lá fora,
né?
Eu acho que se fosse a TV aberta, com certeza a gente não teria visto tanta coisa até agora.
Tem metade do que a gente
tem mais. Ah, você falou disso, eu lembrei de um dos vídeos do DVD, chama Guts, né? Ele mostra como que... Lembra aquela cena de autópsia do zumbi que o Rick tem, eles matam um zumbi e abrem um zumbi pra ver se eles encontravam o cabelo da Sofia dentro. Aí mostra uma das meninas que trabalham com a parte de efeito visual falando assim, eu quero mais é receber uma CI no meu departamento perguntando por que eu fiz essa cena tão nojenta. Tipo, eles vão pro topo mesmo, eles querem fazer o mais brutal e o mais chocante na TV. E depois eles decidem se aquilo vai ser usado ou não. É isso que eu mais gosto.
E o engraçado que eles sempre falam é que eles sempre levam ao extremo, aí eles chegam na MC, aí a MC, não, pode fazer isso.
É, eles têm liberdade.
Até o momento, né? eles não chegaram a ser barrado em nada. Então, é como o Robert Kirkman falou, a gente vai fazer de tudo até chegar num ponto que eles cheguem, ops.
Ô, gente, era
aí,
não,
né?
É menos.
Menos.
Aí já é um pouco demais. Aí, a Ana comentou, né, sobre o Carl, sobre a mudança dele lá, quanto à morte do Shane. Eu acho que uma das coisas que vai interferir mais no personagem é a ausência da Sofia, porque ela não morre no HQ, né, e eles estão sempre juntos. E eu acho que na HQ teria um desenvolvimento, teria não, tem um desenvolvimento desses dois personagens juntos, pela faixa de idade, pela proximidade que eles têm. Agora na TV a gente não vai ter isso, será que eles vão trazer alguma outra personagem que seja parecida com a Sofia ou supra essa carência? Você sabe de alguma coisa, Rafa?
Não ouvi falar de nada, mas eu acho que seria muito importante fazer isso.
É, porque tirando ele não tem...
Uma adição de uma outra criança, eu não sei se o Duane... Aquele personagem da primeira temporada, do primeiro episódio, com o pai dele, se ele vai voltar pra série, né?
Lembra.
Mas seria uma adição muito boa.
É, verdade.
Ver os dois juntos, entendeu?
É, porque eles têm a mesma faixa de idade, né?
Sim, sim.
Não, isso é bacana. E sobre a terceira temporada, o que você mais tá na expectativa?
Michonne.
É?
Michonne é o cara.
É o cara, definitivamente.
Ai, meu.
Ela foi uma das personagens que, quando divulgaram a atriz... Primeiro, eu tava naquele cast dream que eu queria o quê? Queria... A atriz que faz a Tara, que eu esqueci o nome dela agora.
Sei, a Rutina Weasley.
Isso, queria muito ela, queria muito, assim, fiquei...
Ela ia ser fantástica.
Ela ia ser fantástica. Aí depois eu pensei, pô, eu já vejo ela como Tara, então... Ver ela como Michonne também vai ser um pouquinho complicado, né?
É, eles tomam muito cuidado com essas escolhas de
Isso.
elenco, né?
Exatamente, eles sempre pegam aquela pessoa que a gente nunca nem viu no mundo... Aí, e trazem pra série. E eu acho que a adição da Danai foi muito boa.
Mas uma que causou um pouco de polêmica foi o ator que eles escolheram pra ser o governador, né? Porque o cara não tem nada a ver com o personagem nos quadrinhos.
É verdade. Isso aí tá sendo discutido em todo canto. Inclusive, numa entrevista que a gente fez com o desenhista da HQ, ele revelou pra gente que não gostou da escolha do ator. Ele preferia que tivesse sido alguém que... Mais parecido como ele desenhou o governador.
E tem alguma teoria pra terem escolhido um ator tão diferente?
Não ouvi falar.
Porque ele é bonitão, né?
Pois é, eu quero saber o porquê desse vilão bonitão, dessa escolha, entendeu? Porque, querendo ou não, ele vai chamar muita atenção.
E, querendo ou não, é muito mais fácil você ficar com raiva de alguém feio. Pronto, falei. Quando o ator é bonitão, você fica... Ai, meu Deus, mas ele é tão bonito.
Eu acho que ele vai ser o tipo do vilão que você pode vir a gostar mais do que o protagonista.
É, pode ser isso.
Esse é o problema, né?
Esse é o grande problema que acontece.
Mas, gente, isso não é um problema. A usurpadora tá aí pra mostrar. Tem vilão que é ótimo adorar.
Até porque o Andrew Lincoln, que faz o Rick, ele nunca foi unanimidade, né?
Não, nunca.
Sim, nunca.
Então, pra alguém chegar e tomar o posto dele, não demora, né?
E o bacana é que até então a gente tinha o Shane fazendo, às vezes, de vilão em alguns momentos, né? Mas também não era o vilão que você acaba gostando, como tinha, sei lá, o Sawyer em Lost, que era um pouco vilão, mas todo mundo gostava dele.
Pronto, é um bom exemplo. Eu acredito que o governador da série vai ser um Sawyer da vida.
Tomara, viu?
É, se eles seguirem, assim, minimamente a HQ, ele não vai ser nada Sawyer, porque o governador é muito perverso, gente.
E tem um livro que fala só sobre a história do governador, né? Você já leu esse livro?
Tem. Não cheguei a ler ainda. Eu tenho ele aqui ainda, não consegui ter tempo pra poder ler, mas eu já vi um spoiler, então que me deixou mais triste ainda pra começar a ler.
Ele conta sobre a vida do governador antes dele se tornar o que ele é. O porquê que ele é tão malvado, e parece que ele tinha uma irmã, eu não sei a história inteira, mas deve ter a ver com a família dele, né?
Isso,
é uma espécie de prelúdio.
The Walking Dead, a ascensão do governador.
É, esse mesmo.
Vai ser uma trilogia.
Da editora Record, se não me engano.
Isso.
Record, que eles não gostam, que chama de Record. Ah, eu ia falar alguma coisa em relação a isso. Ah, sim, lembrei. Uma amiga minha leu o livro e falou que até chorou, viu? Que ela gostou bastante.
As críticas que chegam até mim também, todo mundo fala que é demais o livro.
Uma dúvida que eu tô, a gente tá falando de elenco, eu quero aproveitar. Não sei se você assiste The Good Wife, mas tem um dos atores, que é o Dallas Roberts, que é o irmão da Good Wife, da série. Ele entrou pra The Walking Dead, vai fazer um personagem que chama Milton, se eu não me engano.
Isso.
Você já tem... Eu não lembro desse personagem na HQ, tinha ele?
Milton é novo, é exclusivo da série.
Ah...
É exclusivo da série.
Então ele vai vir.
Eu acho bacana eles trazerem esses personagens novos que a gente não sabe de onde vem, não sabe da história, entendeu? Isso ajuda a criar um universo diferente na série com relação aos quadrinhos. Isso é interessante.
Eu só espero que ele dure mais que uma temporada, né? Que um episódio, aliás.
Difícil.
Que um episódio, porque a maioria morre no episódio que aparece.
Eu fiquei sabendo que vai ter muita morte no episódio de estreia.
Ah, eu espero.
Como sempre, né?
Como sempre.
Eles prometeram muitas mortes no season finale, né?
cumpriram.
E aconteceu, né?
E aconteceram essas mortes, agora já querem começar matando mais gente. Né? Por isso que eles incluem tantos personagens lá. Né?
Não, mas é muito fácil matando. The Walking Dead falar que vai ter muita morte. Porque se eles contratam 10 atores novos e matam 10 atores novos, são pelo menos 20 mortes. Porque eles morrem duas vezes,
né?
Então é muito fácil ter muita morte.
Agora eu fiquei sabendo, rumores, né, que rumores sempre aparecem de vez em quando, que a filha do governador, ela vai aparecer na série.
Mas deve ser flashback, não é não?
Não sei, não garanto nada.
Porque às vezes eles fazem umas notas dessa que deixa a gente tudo curioso, aí você vai ver um flashback.
É, vamos esperar, né, pra ver o que vai acontecer. Eu garanto que se ela aparecer zumbi lá, eu não sei o que eu faço.
Ó, eu tava vendo outra coisa que tinha no DVD, é o trailer da terceira temporada, né? Não sei se você já assistiu, acho que você já assistiu. Uma coisa que me chamou a atenção é o retorno de um personagem que todo mundo sempre ficou ansioso, né, pra saber o que tinha acontecido com ele. O que você achou de mostrarem logo no trailer?
Eu achei que não precisava. Eu achei que foi um final que foi logo no final do trailer, foi meio inútil, pra falar a verdade.
É, ainda assim, aparece ele no trailer e aparece o lance da mão dele, né? Que, beleza, podia mostrar ele, mas não precisava mostrar aquilo, porque aí a gente ia ficar curioso.
Eu acho que a MC, ela errou, porque ela divulgou a foto dele. Ela divulgou a foto dele assim, como uma foto normal. Ah, tá aqui, Marlowe.
Aqui, né?
Aqui, sem o braço, com facão na mão, assim, praticamente. E, tipo, foi desnecessário. As pessoas chegavam reclamando pra gente, pô, vocês postaram spoiler e tal. Aí a gente ficava, não, a gente não postou. A gente tá apenas divulgando uma foto promocional que foi divulgada pela própria MC, né?
É igual o pôster do Game of Thrones, que aparece o cara lá empalado e um monte de gente vai falar, ah, isso é spoiler. Aí você fala, meu, então reclama com a HBO, porque é o pôster da segunda temporada, desculpa.
É. Infelizmente, né?
Eu acho que com essa coisa de internet, dessa troca de mídias em geral, né, de troca de informação muito rápido, fica complicado para as emissoras guardarem segredos. Mas eu acho que jogar na cara assim, do público tão de graça também é totalmente desnecessário. Né?
Foi errado, foi completamente errado. Eu acredito que aconteceu o seguinte, esse ano a gente está tendo muito assédio no set, né? Como eles estão gravando muito fora, os fãs ficam ao redor, encontram o elenco pelas ruas e tudo mais. Aí como eles estavam vendo isso, como já estava a discussão da volta do Merlo já estava muito grande, né? Aí eles pegaram, ah, vamos divulgar uma foto então.
E sabe outra coisa? Os zumbis são os fãs da série, né? Porque a Priscila, que é uma das colaboradoras do Box, ela viajou pra Los Angeles recentemente e ela ficou sabendo que estavam chamando as pessoas pra ser zumbi numa famosa série de zumbi que só podia ser The Walking Dead. E ainda falava, né, você traga o figurino, quem se comprometer a participar tem um compromisso de uma longa data, tanto que ela não participou por conta disso, não era só ir um dia e gravar. Esses zumbis, eles participam várias vezes, porque são várias cenas, né?
E antes de entrar, eles fazem uma aulinha, tipo, o Greg Nicotero, que é o maquiador da série, ele tem uma escola de zumbi, entre aspas, sabe? Onde ele ensina como a pessoa tem que andar, como a pessoa tem que fazer o barulho. Então, a gente pensa que ser zumbi poderia ser fácil, né? Mas
não, gente,
é,
não. Eu não consigo nem falar como zumbi, eu seria uma péssima zumbi.
Ai, eu lembrei disso.
Pausa pra Ana imitar um zumbi agora.
Eu daria muito trabalho pro coitado do Greg, viu? Não ia dar certo.
Vocês falaram aí dos barulhos do zumbi, eu lembrei de novo do DVD, que tem exatamente duas coisas sobre a trilha sonora e os sons, né, de The Walking Dead, mas também na primeira temporada o DVD tem um especial sobre essa escolinha de zumbi, né, Rafa?
Sim, tem.
Se eu não me engano, mostra.
Na primeira temporada ele mostra.
Mas sabe o que é legal do DVD da segunda? Essa parte dos efeitos sonoros, eles contam que cada passo que você escuta é gravado em estúdio. cada um deles, não é repetido. O cara pisou uma, o zumbi pisou uma vez, fez um barulhinho, eles gravaram. Pisou outra vez, fez outro barulhinho, é gravado. E aí eles começam a contar os segredos de como são gravadas essas coisas. Não vou contar todos pra ter graça quando você for lá assistir esse material extra do DVD. Mas pra quem não sabe, quando uma cabeça de zumbi é esmagado, na verdade eles estão esmagando o que tem dentro de uma melancia. É muito legal eles
demais,
gravando.
Demais.
Que eles colocam,
falando
eles...
em cabeça de zumbi, foi sensacional o trabalho que o Greg fez com o, a edição do Blu-ray especial, né?
Eu não vi.
Aquela que... cabeça de zumbi, não chegou a ver, não?
Ah, sim, do... Nossa, quem não queria aquele, aquele Blu-ray, né?
Nossa, já pedi o meu, tá chegando por aí.
Aí, que mais? Tem muita gente que reclama de ver série dublada, né? Aqui o pessoal sim. fez até campanha. Uma notícia... Todos os zumbis de The Walking Dead são dublados. É muito bacana ver os caras no estúdio assistindo as cenas e fazendo os barulhos do zumbi por cima.
Bacana, não sabia disso.
Ah, quando você assistir, você vai ver. É muito legal essa parte do DVD. E aí, depois eles mostram também como são feitas as trilhas sonoras, porque tem mais de 40 músicos, né? Que aí eles se dividem lá entre violino... É, cello e outros instrumentos, e eles vão assistindo e fazendo tudo lá na hora. É muito legal.
Eu tenho uma declaração sobre a trilha sonora. Eu não gosto muito da trilha sonora de The Walking Dead. Eu acho que eu sou daquele que prefere escutar música, sabe? Tipo, de lembrar assim, uma música conhecida que tocasse na série, sabe?
Ah, mas ia ficar muito chato com o ator cantando, você fala?
Não, é, não.
Com
é,
o cantor,
tipo,
aliás.
Tem alguns episódios, por exemplo, aquele... Que você passa não... um zumbi caminhando, quando o Shane e o Rick voltam com o prisioneiro, aí toca aquela música.
Ah, você não gosta muito do instrumental, né?
Eu é gosto isso? do instrumental em alguns momentos, sabe? Em alguns momentos, uhum. eu não optaria pela música no meio do episódio, entendeu? Agora, uhum. a cada final de episódio, pelo menos de dois em dois episódios, tem uma trilha sonora musical...
Entendi.
Eu Entendeu? Gosto, viu? Eu gosto do suspense da trilha sonora.
Ah, é muito bom, é.
E
é.
A marca, né, sonora de The Walking Dead. Toca aquela musiquinha, você sabe que é The Walking Dead. Quando ela começa a ficar alta, você sabe que alguma coisa
Bicho
vai
tá
acontecer.
Pegando, né?
É, e ela dá uma sensação de suspense mesmo, né? Porque fica...
Não, o compositor da série é demais. Ele realmente
me lembra,
faz um trabalho muito bom.
Me lembra as trilhas... Me lembra um pouco as trilhas do Hitchcock, Vertigo... Psycho também, um pouquinho assim, eu acho que funciona, eu acho que casa.
Não é.
Bastante. Aí, a gente falou do elenco da terceira temporada, mas uma das coisas mais importantes da terceira temporada são os cenários, né? A gente tem aí,
nossa,
no mínimo,
demais.
Dois cenários
maravilhosos que estão vindo pela frente.
Qual
que o bom é
que
a gente vai fugir daquela experiência de ficar só num canto, né? Só na fazenda, só ali esperando um zumbi chegar pra gente matar. Não, agora a gente vai ter dois espaços onde um, entre aspas, é uma calmaria, que é o Woodbury, onde o governador mora. E
é, entre aspas,
um onde
mesmo,
a cada
né?
momento pode acontecer alguma coisa, que é a prisão.
Então, o da prisão é o que eu acho que traz mais suspense pra gente, e na HQ é onde acontecem algumas cenas mais emblemáticas, né?
É verdade.
O Woodbury eu não li tanto, porque eu tenho até a HQ em que eles chegam lá e ficam presos. Porque tem dois personagens que vão até lá, né? Eles ficam meio
Isso.
que reféns do vilarejo. Mas
onde
a parte da prisão...
algumas coisas que possivelmente não vão acontecer na série, como já foi declarado.
A parte da prisão...
Ah, já foi declarado isso?
Já foi declarado que infelizmente... Que infelizmente não, que infelizmente já basta de um personagem perdendo a mão, né? Que o Rick não vai perder a mão.
Ah, que bom,
É o que foi falado muitas vezes, a não ser que eles mudem assim de última hora, mas
ah,
eles
não,
já falaram...
Mas eu não tava nem esperando isso, eu tava esperando o que eles fazem com a Michonne. Será que eles vão fazer...
Rapaz, eu acho que seria
ousado.
Acho que seria onde vetariam eles. Eu acho que isso aí seria onde vetariam eles.
É,
se não vetarem eles, isso aí acho que eles podem fazer tudo.
Mas meu, a parte da mão seria impossível fazer aquilo. É muito custo de efeito gráfico, porque iam ter que apagar uma mão em todo o episódio.
Exato.
Não tinha
como. Eu acredito que eles não fariam o mesmo que eles vão fazer com o Merlo, né? Que é usando uma arma.
É, porque ali ele ainda tem uma desculpa. Ele usa uma arma que você olha e fala, beleza, tem uma mão escondida aí dentro. Mas sem cara, porque o personagem é fodão, então gera todo um clima. Mas com
é um personagem que, querendo ou não, vai se arrastar por várias temporadas, né? Pelo menos eu espero isso.
É, mas ele não é o protagonista, né? Então ele não tá em toda cena, não precisa estar em toda cena, em todo episódio, né? Diferente do Rick, né? Que como protagonista ele aparece em 90% da...
Ô, Rafa, e você falou aí da calmaria da fazenda, você não curtia o cenário da fazenda? Porque eu achei tão parecido com o que eu lia na HQ, eu gostei bastante.
Eu curti. Eu achei, como eu te disse, né, eu achei que foi fundamental pra traçar o perfil de cada um. Mas, se fosse pra escolher, eu acho que eu deixaria na fazenda só a primeira metade da segunda temporada.
Eu falei isso com a Ana também. Eu acho que...
A gente falou no, quando teve o mid-season finale, né? A gente comentou sobre isso no podcast também.
Mas sabe o que eu acho que é o problema de The Walking Dead? Quem já leu as HQs fica tão ansioso que acaba não curtindo um pouco os cenários da série também. Porque a Fazenda, ela... Beleza, os roteiristas também não souberam aproveitar muito. Eu acho que foi um pouco devagar. Mas você fica naquela ânsia, né? Nossa, meu, chega logo a prisão, porque eu quero ver isso, quero ver aquilo. E você acaba
exatamente
perdendo um pouco.
A gente estava acostumado nos quadrinhos com a prisão, porque o arco da fazenda foi bem pequeno.
Foi,
se
foi
eu não
curto.
Me engano, foi um volume só.
Sim. É, eu acho que foi também.
Aí a gente ficou naquela. A prisão se estendeu, acho que uns dois volumes. E como foi prometido, já foi divulgado que possivelmente a terceira e a quarta temporadas serão na prisão, né?
Uhum.
Tudo isso?
Sim.
Na prisão.
Mas eu acho que eles vão aproveitar, né? Prisão e Old Bull.
É,
né?
Isso que eu ia falar.
É, eles vão mesclar os dois. O que eu acho legal da segunda temporada foi que, como o Rafa falou, foi legal mostrar, né, a personalidade de cada um que faz parte do grupo, porque quando você chega na prisão, a gente vai ter, né, novos personagens e tal. Então é bacana já ter alguns personagens estabelecidos, né, pra você poder ver as relações com os novos personagens se formando também, né?
Exatamente.
É. Não, isso é muito
reações
bacana, né?
Também, né? Saber como eles vão reagir a cada encontro com novas pessoas e tudo mais.
Exato, que cada um já tem uma personalidade muito bem traçada. Então você imagina como cada um vai reagir, as relações que vão se formar, aliados, inimigos, enfim, tudo isso acho que é legal, assim.
Eu acho que uma das mudanças que fizeram na série... com relação aos quadrinhos, foi unir a Andrea e a Michonne. Eu acho que vai ser fantástico ver elas duas juntas.
Eu também acho.
Ah, eu quero falar da Andrea, mas antes eu queria falar uma coisa. Uma das melhores partes da fazenda que a gente tava falando era o celeiro, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quando ela pega fogo no seriado, aquele cenário foi queimado de verdade. Eles fizeram um incêndio gigante lá. E, meu, é muito bacana de ver, porque a hora que ele cai, não é maquete. É o estábulo, o celeiro caindo mesmo, é muito louco.
E os extras zumbis também pegaram fogo também, né?
Tinha alguns que sim, mas era bacana porque...
Eles usaram um pouco, alguns zumbis, e o resto jogaram de computação gráfica.
Pois é, porque aí você vai assistindo os extras da segunda temporada, né, que mostra o celeiro pegando fogo, e é curioso porque você, telespectador, tá olhando pro celeiro, e aí alguns zumbis que são atores param e começam a olhar lá também, quando eles ouvem o celeiro caindo, é muito curioso. Aí você fala, meu...
Foi muito triste.
Aí você pensa, não dá pra usar essa cena, porque o ator parou pra ficar vendo. Mas ao mesmo tempo, acho que um zumbi também pararia, né, pelo barulho que faz, sei lá.
É.
Eu acredito que sim, né? Será que eles têm medo?
Acho que ele queria
fogo?
Ir mais pro fogo, eu acho. Escutaria o barulho e ia em direção.
Aí você falou da Andrea, que é uma das melhores personagens, eu acho. Pra mim, ela é a melhor personagem da segunda
Sensacional,
temporada.
Sensacional, ela.
Tem uma parte dos extras que é só sobre ela, que explica a transformação da personagem. Porque ela é a que mais muda, né? Ela era uma personagem que tava depressiva, perdia a irmã, queria se matar, e de repente ela vira a maior fadona da série. Ela, com aquela cena com o Shane atirando nos caras, né, no começo ela tá assustada, aí o Shane dá um tiro, ela meio que acorda, pega o gosto pela coisa e sai atirando também. Você fala, uou, meu, essa mulher é muito louca! Mas o
é,
que,
verdade,
que,
é verdade.
O que, que ela pode trazer de mais bacana ainda na terceira temporada? Você falou aí da Mikone com ela. Eu acho que as duas têm muito pra acrescentar uma junto com a outra.
Nossa, eu acho que elas duas vão ser demais. Eu acho que a Andrea, ela já aprendeu bastante, sabe? Mas eu acho que ela vai aprimorar com a Michonne.
Eu acho que ela agora vai aprender a mexer com espada, né? Com o Shane ela aprendeu a atirar e agora ela aprende a...
Foi engraçado o que a atriz falou pra gente, que ela espera muito que na terceira temporada ela também tenha zumbis de estimação.
É,
aí você adoraria ter zumbis de estimação.
Mas aí ela tem que arrancar os braços, igual a Mikone fez, né?
É verdade.
Ai, que mais que tem pra gente falar da... Acho que já falamos um monte, né?
Eu acho que já falamos...
Tem uma coisinha que dá pra gente falar, assim, que é muito legal, que o Walking Dead faz como ninguém, mas eu só queria dizer que outras coisinhas, pra fechar essa parte do DVD, tem um extra sobre figurinos, muito legal, que mostra como são feitas as roupas dos zumbis, melhor do que qualquer roupa de mendigo. E tem uma outra também, que é só sobre aquele zumbi do poço, que é um dos que mais chamou a atenção na segunda temporada, né? Meu, você fica vendo as cenas de making of, você fala, caraca, eles fizeram tudo isso pra fazer uma cena curta. E é muito, demais. Muito,
e vale
muito,
lembrar
muito bem
também
feito.
Que eles já divulgaram, e divulgaram bem no começo, que vão ter webisódios, né, como teve entre a primeira e a segunda temporada.
Era isso que eu queria falar, The Walking Dead é muito boa no marketing, né? Social game, webisódios, nas redes sociais também os caras detonam, né?
É verdade.
Ah, o episódio da primeira pra segunda temporada era a história daquela zumbi que rasteja, não é?
Isso, a garota da bicicleta, Hannah.
Isso, foi tão legal aquilo. Nesse intervalo eles fizeram alguma série de episódio?
Eles não, eu achei engraçado porque eu fiquei esperando eles falarem alguma coisa na Comic Con, né? Mas não falaram nada, assim. Foi divulgado bem antes que ia ter e tudo mais. Aí eles não falaram nada. Aí eu resolvi, como eu sou curioso, né? Fui perguntar pro showrunner, saber se eles tinham em mente fazer alguma coisa. E ele me confirmou que vai realmente ter o episódios.
Mas ainda vão lançar o episódio? Tá,
ainda vão lançar. Ano passado eles lançaram uma semana antes da série estrear.
Aí eles lançavam um por dia ou um por semana?
Não, tudo direto. Eles lançaram todos.
Ah,
todos,
mas aí não tem
cinco,
muita
foi
graça,
seis.
Né? É bacana você ir vendo um de cada vez.
Mas acontece que é um minuto e meio, dois minutos.
Ah, mas pra quem é fã, acho que é tão legal.
Nossa, eu assisti tudo junto e queria mais. Eu até reclamei
também
lá.
Mas eu esperei sair legenda, pra ser sincero. Aí, esse ano eles lançaram ainda um social game, né? No Facebook, que é bem legal. Você já foi longe?
É divertido,
longe,
já joguei, já. Se eu não me engano, já completei umas 10 missões no modo expert.
Eu falei aí. Eu fico com
mas
medo.
Mas eu não tenho
de
tempo.
Jogar.
Por mim, eu ficaria o dia todo jogando, mas eu não tenho tempo.
Meu, eu não jogo porque eu tenho medo, eu assumo.
Tem medo do zumbi?
Do Facebook, que é desenho animado. Imagina os do videogame, que é mais
realista.
Eu não gostei do jogo que saiu pela Tetal Games.
Mas saiu pra qual plataforma, você lembra?
Pra todas, eu acho. PC, PS3, Xbox, saiu pra todos. Eu não gostei, assim. Na verdade, eu não sei dizer porque que eu não gostei. Eu acho que eu não tô acostumado com o estilo do jogo.
Mas
sabe?
Você gosta de videogame?
Sim, sim.
Ah, então tá.
Jogo.
Isso é
importante. Eu acredito que seja porque eu jogo mais jogo online, aquela que tem aquela interação com várias pessoas e tal.
Mais interativo,
e já,
né?
Já nesse de The Walking Dead, ele é mais assim, história. É como se você estivesse dentro dos quadrinhos.
Uhum. O maior problema de jogo de série é isso mesmo. Do House é assim, do Grey's Anatomy também. Eles acabam sendo muito didático, né? E perde um pouco da ação.
É verdade. Agora, próximo ano eles vão estar lançando um do Daryl, que vai ser um no estilo Call of Duty, que vai ser mais pancadaria, né? Você vai atirar pra tudo que é canto e tal. Então, eu acho que esse vai ser mais o meu estilo. Mas tem gosto pra tudo, né? A galera gosta de tudo.
É, bom, então, acho que agora falamos bastante de The Walking Dead. Pra quem tem curiosidade, vai lá no Walking Dead BR. É o walkingdeadbr.com, né?
.com. Só .com.
Tem o D na frente do Walking? Eu nunca lembro.
Não. Só é o walkingdeadbr.com.
E nas redes sociais?
Arroba TWD Brasil e no Facebook / Walking Dead BR.
Aí, como o Rafa já falou, vira e mexe, eles têm entrevista exclusiva com atores, novidades sobre a série, fotos, tudo mais. Tem um material muito
promoções.
Bacana. Exato. Então, quem curte The Walking Dead tem que acessar. E também o box de séries, né, gente? Arroba box de séries. É, quem sabe a gente não faz aí uma promo dessa segunda temporada. Vamos ver. E estamos ansiosos pela terceira temporada. Que chegue logo, porque tá difícil esperar, viu?
É, como estável, cada vez fica mais difícil. Tudo bem que agora a gente tem algumas coisas pra se distrair, porque algumas séries estão retornando já, né, mas...
É, e o próprio DVD, né, que a gente falou aí, dia 19 de setembro.
Sim.
Nas lojas. Com tudo isso de extra que a gente já comentou aqui, ó, ainda tem o que mais? Deixa eu ver aqui na listinha pra falar pra você. Ah, tem um extra só sobre o elenco, explicando como os personagens deles mudaram na série. Tem um outro que chama... É, Viva ou Deixe Morrer, que fala sobre as decisões dos produtores de cortar ou acrescentar personagens na série. Tem o episódio, o premiere da série com as cenas cortadas que o Rafa falou no comecinho, montadinho como ele deveria ser. Vocês vão curtir pra caramba, então vale a pena ir atrás desse DVD, gente. E Rafa, obrigado por ter participado com a gente aqui do BoxCast.
Obrigado também, gente. Foi um prazer. Estamos aí, sempre que precisar, para falar de zumbis e The Walking Dead.
Depois que a série estrear, você está convidadíssimo a vir comentar ela com a gente aqui no box.
Opa. Vamos sim. Topo demais.
Vamos embora.
Então, fechou. É isso, né, Ana?
É isso, gente.
Então, gente, beijo, abraço, aperto de mão. Até o próximo BoxCast na semana que vem. Tchau.